Muito bem, são 9h03 e agora é hora do quadro Conexão Panorama. Hoje a gente conversa com o jornalista Bruno Fonseca. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos amigos ouvintes. Tudo bem contigo, Ricardo?
Tudo bem, e aí, como é que estão as coisas?
Tudo certo, só esse calor que está intenso, né, aqui na região do sul de Minas. Brasil inteiro, né? Tá um calor quase insuportável.
Verdade, tem que ligar o ar-condicionado aí, viu?
Pra quem tem esse privilégio, né, de ter um ar-condicionado, que maravilha.
Mas vamos lá, o que você traz de informação aí da região?
Ô, Ricardo, começando, sabe que o Brasil, anda muito dividido, né, entre um lado, um outro. Se você gosta de um lado, você não gosta do outro. Mas tem uma instituição que faz um trabalho que é quase unânime em todo o país, que é a APAE, né? Uhum. E na noite da última segunda-feira, a Câmara Municipal de Baependi e a Prefeitura Municipal firmaram um compromisso de doarem R$80 mil para o desenvolvimento e a manutenção dos projetos da APAE aqui de Baependi. O dinheiro, ele é parte economizada dos vereadores, que será repassado ao Executivo Municipal. Os vereadores recomendaram a doação do dinheiro à instituição. Na reunião ordinária da segunda-feira, foi firmado um compromisso entre os 11 vereadores de Baependi, o vice-prefeito Evanildo, que representava a Prefeitura Municipal, e também com o presidente da APAE, o doutor Marcelo. Então eles fizeram esse compromisso, né, de doar esse dinheiro à APAE, que vai ajudar muito no desenvolvimento aí dos projetos aqui na cidade de Baependi.
Bacana, muito bom, legal. O que mais?
Já em Pouso Alto aconteceu no último final de semana a primeira exposição de bicicletas antigas. O evento contou com a participação de expositores de várias cidades de Minas Gerais, entre elas Divinópolis, Juiz de Fora, Soledade de Minas, Passa Quatro, Itaiandu, Itamonte e Pouso Alto, que recebeu o evento. A exposição foi realizada na APAE e foi composta aí por 91 exemplares de várias idades, marcas, tamanhos e modelos, sendo a mais antiga, Ricardo, uma bicicleta fabricada no ano de 1899, mais de 100 anos aí de história essa bicicleta. Entre a data e os dias atuais, né, as bicicletas tiveram uma grande variação, tanto nos modelos, quanto também nos materiais usados para a fabricação. Mas o formato original, ele se manteve aí nos últimos mais de 100 anos aí de história das bicicletas. Outra característica dos exemplares expostos na exposição é que quanto mais antiga, melhor estava o seu estado de conservação. E isso se justifica, né, pelo carinho dos proprietários com aí as suas relíquias, que elas possuem, claro, um grande valor sentimental, uhum, e também pelo valor material das mesmas. Algumas, inclusive, custam, né, mais que um carro popular zero quilômetro. Então realmente foi bem bacana a exposição. No encerramento dela, aconteceu um passeio ciclístico com a participação de várias pessoas de várias idades e de alguns expositores com suas bicicletas antigas. Na chegada do passeio foram sorteados ainda duas bicicletas novas, uma entre os expositores e outra entre os ciclistas que participaram do passeio, além de outros brindes e acessórios para as bicicletas. Destacando também o apoio da Prefeitura Municipal de Pouso Alto, também do coordenador de turismo e cultura da cidade, Luiz Cláudio de Carvalho, e também o José Anchieta e também o Massada, e além de toda a comunidade que abraçou esse evento das bicicletas lá em Pouso Alto. Você anda de bicicleta, Ricardo?
Rapaz, eu não sei nem te dizer qual foi a última vez na vida que eu andei de bicicleta. Eu sei andar, mas fazem muitos anos que eu não ando. Eu sou um sedentário profissional, sabe?
Mas você sabe que o pessoal sempre tem aquele ditado, né? Que aprender uma vez é igual, na bicicleta não esquece mais. Eu acho que com certeza desaprender você não desaprendeu, se o ditado popular aí tá correto.
É verdade. Eu sinceramente, eu não saberia dizer. Faz tantos anos, tantos e tantos anos, Mas é muito legal, bicicleta é muito bacana, muito bom.
Tá certo. Seguindo então o nosso programa, Ricardo.
Sim.
Você chegou a ver o tema da redação do Enem aí no último final de semana?
Eu vi, agora não me lembro. Foi sobre
democratização.
Foi sobre a situação do cinema, não é?
É isso. Um tema aí que os alunos precisaram desenvolver, né? A redação foi no último final de semana, mas o Enem ainda não terminou. No próximo final de semana tem a continuação da prova, né? No próximo domingo. E o Jornal Panorama e alguns parceiros, né? O Grupo Unis Faculdade, Vitor Hugo, também o Unis, o Supermercado São Geraldo, Rede Ilustra, também nas lojas de Baipendi, a loja Caramelada Festas e a Papelaria ABC de Caxambu. Essa turma, pensando em motivar e fazer uma diferença aos vestibulandos, lançaram, né, já desde a semana retrasada, uma ação do Enem neste ano. E para participar é muito fácil, é só a pessoa ler o regulamento lá que está disponível nas nossas redes sociais. Aí você vai levar um livro que você não usa mais e poder receber em troca disso um kit lanche igualzinho ao que está aí disponível nas nossas redes sociais. É bem interessante porque às vezes muita gente não tem a condição de comprar, né? A gente sabe que na hora da prova, como o Enem é muito extenso, às vezes a pessoa não tem condições de comprar, ou às vezes tem, mas quer levar o kit do Jornal Panorama, não tem problema.
Uhum.
Então esse kit tem refrigerante, um biscoitinho, também caneta, lembrando que o pessoal tem que fazer a prova do Enem, é caneta preta, então está disponível uma caneta preta, também uma caneta azul nesse nosso kit. Então tá bem bacana, então o pessoal que quer adquirir esse kit é só ir até as lojas aí parceiras do Jornal Panorama ou aqui na sede da nossa empresa aqui na cidade de Baipendi. Ainda dá tempo de pegar o seu kit para fazer aí o segundo dia de provas do Enem. Você traz lá aquele seu comprovante de inscrição, muito fácil, já pega o seu kit Enem aqui na nossa sede de Jornal Panorama, tá certo, Ricardo?
Muito bacana, legal, é isso aí.
Seguindo, Ricardo, ontem no Hotel Serra Verde em Pouso Alto, o prefeito Sandro Lisboa Martins de São Sebastião do Rio Verde, a gestora da ATAM, a Cristina Mota, o gerente de cultura e turismo de São Sebastião do Rio Verde, Tomás Silva de Biase, e vários outros representantes de cidades da região participaram da reunião técnica de alinhamento que foi promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e também e a Instância de Governança Regional Terras Altas da Mantiqueira. Sabe aí que esse projeto, né, de São Sebastião do Rio Verde, essa questão da Terras Altas da Mantiqueira, incentivando o turismo na região, vem se fortalecendo muito nos últimos meses, e ontem mais uma reunião aí dos representantes locais da região.
Muito bom.
Ainda na região ali em Pouso Alto, ô Ricardo, no último sábado, os deputados Ulisses Gomes e Odair Cunha estiveram em Pouso Alto, lá no bairro Ribeirão, fazendo aí uma entrega de kit feira para a associação, e será aí bem importante para a população local. Então, só fazendo esse pequeno registro aí da participação dos deputados Ulisses Gomes e Odair Cunha. Já fazendo um registro dos trabalhos das câmaras municipais, ô Ricardo, ontem à noite aí em Minduri teve a audiência pública LOA, né, para 2020, e em Soledade de Minas, na segunda-feira, teve uma audiência pública que discutiu o projeto de lei ordinária número 11/2019 sobre o exercício financeiro de 2020. Estamos fazendo esses pequenos registros das câmaras legislativas da região.
Muito bom.
Já em Barroso, o Ricardo, aconteceu na última segunda-feira, no Teatro Municipal Professor Iracema Rocha, o lançamento do programa municipal Bolsa Família Complementar, que vai atender aí, através de recursos próprios da prefeitura, as famílias selecionadas pela equipe técnica do CRAS de Barroso. esse Bolsa Família, ele tem mesmo como objetivo auxiliar financeiramente as 125 famílias do município.
Muito bem, é isso aí.
E, Ricardo, fazendo também um registro, o governo federal anunciou ontem, né, as mudanças, não sei se você acompanhou, as mudanças no Pacto Federativo, em uma das três PECs aí enviadas na terça-feira, o Congresso, né, para o Congresso, o governo prevê aí a incorporação de municípios vizinhos da cidade com menos de 5 mil habitantes e a arrecadação própria menor que 10% da receita total. De acordo, né, com o Ministério da Economia, há atualmente 1.254 municípios que seriam incorporados pelos vizinhos, de acordo com essas mudanças propostas. Então, só para amarrar a história, Ricardo, a proposta que em 2023 vai se verificar quais municípios com menos de 5 mil habitantes arrecadam menos de 10% da sua receita total. Aí, a partir disso, vai se verificar a possibilidade de unir com os vizinhos por conta desse problema da arrecadação. Claro que é um tema polêmico, ainda será debatido no Congresso, muita gente é a favor por conta dessa questão financeira, outros argumentam, são contrários pela questão cultural, né? Questão de cada município tem a sua própria história, não dá para juntar assim. É uma situação que ainda será debatida nos próximos meses, nos próximos anos, mas ontem foi dado aí o primeiro passo para essa proposta.
Olha, você sabe que é um tema que não deixa de ser polêmico, mas como qualquer empresa, se você pensar no país como uma grande empresa que tem a gestão federal e que precisa manter muitos municípios mandando verbas e tal e tal e tal e tal e tal, na matemática, 2 mais 2 são 4, e se você tem 4, você não pode gastar 5, é simples assim, né? São contas que devem ser feitas nessa matemática financeira dos orçamentos, dos gastos aí dos municípios. E a gente tem, eu não vou citar nomes para não ofender, porque as pessoas se ofendem facilmente e não é o meu objetivo, mas nós temos na região cidades que têm uma distância pequenina, muito pequena de uma para outra, que poderiam continuar sendo apenas uma cidade. Eu não sei por que cargas d'água de disputas políticas que não são, e poderia melhorar bastante, né? O estado de Minas tem 853 municípios. Acho que é o estado do país que tem o maior número de municípios. Sim. Segundo essa proposta aí, o estado de Minas
seria mais afetado.
Teria a extinção.
Minas Gerais e depois do Rio Grande do Sul, né?
O estado de Minas teria aí a extinção de 231 cidades. Isso a gente não sabe se vai acontecer, se não vai acontecer, mas
acredito. E é bom também reforçar, Ricardo, a informação que não são todos os municípios com menos de 5 mil habitantes. São aqueles que não conseguem arrecadar 10% do que gastam. Então, existe essa conta. Não são todos com menos de 5 mil habitantes, que são aqueles que não conseguem realmente, de fato, sustentar, né? Porque 10% é até um valor baixo nesse sentido.
Se você for analisar, basicamente, friamente, acaba que não é nem muito justo, né? Tem municípios que não produzem absolutamente nada, mas recebem verbas que vêm de outros grandes municípios que produzem bastante e são obrigados a sustentar os outros. Se isso acontecesse, de certa forma, creio eu, que incentivaria outros municípios a terem uma produtividade melhor para gerarem sua própria receita e não ficarem dependendo do dinheiro do governo federal, né?
Com certeza. E uma outra também argumentação contrária à proposta, que é bom fazer o registro.
Sim.
Que também se precisa melhorar a situação dos distritos, né? Porque muita gente acha que os distritos não têm a devida atenção do município mãe, vamos dizer assim.
Uhum.
Muitas vezes isso realmente acontece, né? Os distritos ficam abandonados e acabam perdendo aí um pouco do foco, né, na administração municipal. Por conta disso, muitos distritos ainda querem se transformar, né, em cidades para ter uma autonomia maior aí dos recursos.
Legal. Tem mais algum destaque aí?
É isso, Ricardo. Fazendo um registro também rapidamente. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né? É, tem várias partidas hoje aí com destaque para o jogo de 9h30 da noite, né? O vice-líder Palmeiras vai até São Januário encarar a equipe do Vasco da Gama. É um jogo aí bem importante para o Palmeiras, que segue na tentativa de buscar o líder Flamengo. Atualmente o Flamengo tem 71 pontos, o Palmeiras tem 63, 8 pontos atrás. Então vai precisar correr atrás do campeão, do líder Flamengo, e a vitória hoje em São Januário é fundamental para a equipe do Palmeiras. E falando também da Série B rapidinho, o Bragantino, né, venceu ontem a equipe do Guarani 3-1 e confirmou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro com antecedência. Então, em 2020, teremos o Bragantino na Série A do Campeonato Brasileiro. O Bragantino que firmou aí uma parceria com a Red Bull, né? Vai virar, no ano que vem, RB Bragantino, né? Red Bull Bragantino. Então, está de volta a Série A do Brasileiro, a equipe do Bragantino.
Muito bem. Bruno Fonseca, obrigado pelas informações aí no quadro Conexão Panorama e até a próxima semana.
Tá certo, até mais, Ricardo, grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau. É isso aí, pessoal, obrigado pela audiência, nós vamos para o intervalo e voltamos já aqui na nossa programação.